Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Boa noite, companheiros internautas que estão ouvindo mais um programa Aposentado Presente, diretamente do nosso estúdio virtual, como diz a nossa jornalista Rosa, em função desse isolamento social, dessa pandemia, e nós estamos desde abril com o nosso programa sendo através aí de gravações, né? Reuniões por videoconferência. Acabamos a coisa de 5 minutos a nossa reunião dos aposentados, que agora estamos fazendo de 15 em 15 dias, né? Não só na primeira terça-feira do mês, como há mais de 20 anos a gente vem fazendo, né? Começando às 14 horas, mas em função dessa questão do Covid-19, nós estamos fazendo de 15 em 15 dias, que achamos que é muito mais fácil você estar na sua casa participando de uma reunião através de videoconferência, onde não precisa se arriscar, né, em pegar a condução e se deslocar uma, duas, às vezes até mais, de sua casa até o sindicato, até a sede do sindicato, e também depois na volta, né? E com a insegurança que nós temos hoje nesse Rio de Janeiro, as coisas não estão muito confortáveis. Então, estamos fazendo essas reuniões através das gravações, né? Reuniões nossas, e o programa Aposentado Presente sempre foi gravação. Só que a gente costuma fazer no nosso estúdio, na Rádio Petroleira, na Presidente Vaga 502, 7º andar. Como estamos em isolamento social, então estamos gravando da nossa residência. E como sempre falamos, há sempre interferências externas. Cai luz, cai internet, é cachorro latindo, é carro passando, é moto, é avião, é discussões, é barulho, são obras, enfim, que acaba às vezes interferindo no nosso som e acaba o som às vezes ficando ruim. Mas nada disso impede ou impediu que a gente continue levando informações até vocês, companheiros aposentados, pensionistas e companheiros da ativa, toda terça-feira, das 18h30 às 19h, através desse programa Aposentado Presente, que já tem mais de 11 anos. E nas nossas reuniões, às terça-feiras, na primeira, como eu falei, sempre acontece, há mais de 20 anos, e agora também na terceira terça-feira do mês, através das nossas videoconferências. Então, muito obrigado pela participação. Divulgue as nossas reuniões, divulgue o programa Aposentado Presente, que a gente procura estar levando informações para os senhores. E eu quero, então, também dar boa noite à doutora Lília Vieira, que vai estar falando com a gente aqui conosco sobre o Covid-19, e também um companheiro Furtado. Todos sabem, companheiro Furtado, é da direção do Sindipetro-RJ, da FAPERJ, onde nós somos diretores da Federação de Associações Aposentadas do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente faz o nosso trabalho de militância, não só no Sindipetro-RJ, como também na FAPERJ, e ao dia a dia, em defesa, principalmente, dos direitos dos aposentados, pensionistas e idosos. A companheira Rosa, nossa jornalista, que também vem acompanhando a gente já há alguns meses ou anos, né, através do nosso estúdio lá na Rádio Petroleira, e agora está sendo também o nosso meio de campo nessas gravações através do celular. Então, boa noite a todos. Eu já passo para a companheira doutora Lília, que ela terá aí até 10 minutos, 8 minutos eu aviso, para que ela possa estar falando sobre a situação não só do Brasil, como no mundo, sobre o Covid-19. Doutora Lília, boa noite. Mais uma vez, obrigado. A senhora tem até 10 minutos para estar dando informe para a gente. É com a senhora.
Boa noite a todos. Boa noite, seu Roberto, Rosa, seu Furtado. É um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, continuamos falando sobre Covid, né? E esse é um assunto que a gente vai continuar levando por algum tempo, em virtude da gente ainda não ter nenhum tratamento efetivo, nem tratamento propriamente da patologia em si. A gente não tem nenhum medicamento que combata o vírus, ou seja, a fadada hidroxicloroquina, cloroquina ou a ivermectina ou algum desses antirretrovirais, eles não funcionam efetivamente para o combate ao coronavírus. Muito tem se tentado, mas não existe nada que comprove a eficiência desses medicamentos. Então, a gente continua no aguardo das vacinas. É importante que o distanciamento social, o isolamento social, ele continue existindo, a gente permaneça nele, por mais que as pessoas comecem a adotar a flexibilização e algumas, nem tanto na flexibilização, mas no abuso, né? Não é o momento ainda de retomar a vida normal, como a gente conhecia na normalidade, que a gente abraçava as pessoas e estava junto, tocava nas mãos, beijava. Rio de Janeiro, são meus beijinhos, São Paulo, só a gente sempre teve essas brincadeiras assim, entre os nossos estados, né, as características de cada estado. Hoje em dia, o que a gente tem que fazer realmente é cumprimentar cordialmente, de longe, todo mundo de máscara, mantendo um distanciamento de pelo menos um metro e meio de uma pessoa para outra, para que a gente possa conversar e manter o outro protegido e se proteger também de um possível adoecimento, uma infecção, que para algumas pessoas, que são as pessoas chamadas dos grupos de comorbidade, que a gente inclui os idosos, os obesos, as pessoas que têm sobrepeso, inclui os diabéticos, as pessoas com problemas cardíacos, os hipertensos, as pessoas que têm problemas pulmonares, e a gente abre um leque de outras situações aí que podem desenvolver a forma grave da doença. Bom, em relação ao Brasil, nós já estamos hoje com 2 milhões e 120 mil pessoas contaminadas, 80 mil óbitos, mantendo quase que um ritmo diário de 1.040, 1.050 pessoas por dia no nosso país. É um país continental, mas não justifica morrerem 1.000 brasileiros ao dia e a gente aceitar isso com normalidade. Não é normal. Nosso estado, Rio de Janeiro, 141 mil casos com 12 mil óbitos, também não justifica. E a nossa taxa de letalidade no estado do Rio de Janeiro é de 8,6%. No município do Rio de Janeiro, a gente tem hoje 67 mil casos com 7.733 óbitos. Uma taxa de letalidade elevadíssima, uma das maiores do Brasil, que é 11,5% no município do Rio de Janeiro. Como a gente já vem falando há algum tempo, isso daí representa, possivelmente, a baixa testagem. Em relação a essa baixa testagem, essa quase que, né, opacidade, porque a gente não tem transparência, então está tudo muito opaco em relação ao que ocorre no nosso município, o Ministério da Saúde decretou uma ordem que todos os testes realizados no território nacional têm que ser comunicados, registrados pela Rede Nacional de Dados em Saúde em 24 horas após terem sido feitos. Ou seja, quem fizer o RT-PCR, que é o teste, que é o swab, que é colocado na orofaringe, no nasofaringe, para que veja se existe a presença do vírus. A sorologia ou os testes rápidos ou qualquer tipo de teste que for feito em algum laboratório dentro do território nacional tem que ser imediatamente comunicado. E isso é extremamente importante porque a gente vai ter um panorama real do que está realmente acontecendo com o nosso país. Porque no início de todo esse processo nós tivemos dentro dos grandes centros um grande aporte dessas viroses. Hoje, essa doença, a Covid-19, ela está se interiorizando. O que significa isso? Está indo para municípios e lugares onde são bem mais distantes, em que o acesso à saúde pública, o acesso aos hospitalares, às unidades melhor equipadas, são um sonho muito distante. Inclusive, na semana passada, eu vi que dois políticos lá de Brasília, né, tinham alugado seus jatinhos para virem se tratar em São Paulo. Ou seja, eles estão dentro do Distrito Federal, mas alugaram jatinhos para vir para um grande centro para se tratar. Porque lá nas regiões centro-oeste e região centro-oeste e região sul, o número de leitos disponíveis, tanto na rede privada quanto na rede pública, já estão assim bastante reduzidos. Eles estão com índice de ocupação bastante elevado. E a gente continua persistindo e insistindo que discorda totalmente da política de desmontarem os hospitais de campanha. Eu acho que ainda, não só acho, como eu tenho certeza, que ainda é muito precoce. A gente ainda não passou por todas as etapas da flexibilização, a gente ainda não está dentro de um nível, num ritmo, né, de trabalho, um ritmo de liberação, de liberdade de ir e vir das pessoas, ou seja, as pessoas ainda estão fazendo isolamento, então a gente não pode simplesmente abrir mão de algo que foi construído, que foi gasto, para que tenha que, no caso de uma nova onda de adoecimento dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, tenha que construir tudo isso de novo, e a gente sabe como é que isso é feito, na base da roubalheira. Isso eu considero mais completo absurdo, né, que você simplesmente, ainda no momento em que nós estamos com platôs elevados, tanto de contaminação quanto de óbitos.
Mais dois minutos, por favor, tá? Estamos com 20 minutos já.
Então, nós estabilizamos, estamos tendo dentro do estado do Rio de Janeiro, sim, uma discretíssima, muito suave redução dos casos, tanto casos novos quanto de óbitos. Não dá ainda para a gente comemorar, infelizmente não dá, na verdade. O que a gente gostaria que tivesse uma queda bastante importante, essa redução não está acontecendo, a gente está se mantendo em níveis elevados, em que a gente está descendo muito lentamente a escada para que a gente possa dizer, não, está tudo sob controle. Não, não está, não tem nada sob controle, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque a gente está se acomodando a uma situação ruim. Então, a gente está fazendo, a gente está nivelando por baixo. Isso, a gente, eu acho que a gente tem que se indignar. A gente tem que cobrar sim das autoridades e cobrar também da nossa população que use máscara, que respeite o outro, que quando você utiliza máscara é para cuidar do outro, não é propriamente de você, é do outro. É evitar que o outro adoeça. Seu Roberto, encerro por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que eu possa responder.
Sim, doutora Lira, eu vou passar para o companheiro Furtado, para que ele possa, então, rapidamente dar suas considerações iniciais ao programa e também, se tiver alguma pergunta, para fazer a senhora. Por favor, Furtado.
É isso aí, boa tarde, boa noite, companheiro Roberto, companheira
boa
Rosa.
Boa noite.
E nossa grande companheira, doutora Lília, né? Evidentemente, a gente tem uma certa dificuldade na transmissão do nosso programa, como muito bem falou o companheiro Roberto. Volta e meia passa uma pessoa, é um latido, é só bater na porta, mas o que importa é que a gente esteja com o programa no ar. E hoje me chamou bastante atenção, né, o programa foi feito, a reunião dos aposentados foi muito boa, e a gente espera que cada vez mais isso tenha uma abrangência maior. Agora, doutora Lília, né, a gente tá lendo aqui nos jornais, não sei se a senhora teve acesso, em alguns jornais aqui que está chamando bastante a atenção da gente, e eu gostaria que de repente a senhora tivesse um comentário, né? Primeiro, no que diz respeito às vacinas, né? As vacinas estão chegando, já estão sendo testadas, né? Inclusive, dois tipos de vacinas, parece que toda uma que é do Reino Unido e a outra, se não me falha a memória, é da China, né? Isso é um fato. E parece que há toda uma expectativa, né? Já em dezembro acontecer alguma coisa com relevância a isso aí. Agora, doutora, uma coisa que chama também bastante atenção é que quando se dizia que tinha um grupo de risco que seria os idosos, olha, me parece que esse vírus, ele unificou tudo. Não é só os idosos, não. E agora jovens até 19 anos estão sendo contaminados. E uma outra coisa também que de repente chama bastante a atenção da gente, e aí é uma coisa extremamente grave, lógico, evidente que é grave esse vírus, mas é o avanço no Xingu. Indígenas, se não me falha a memória, acho que apareceu um cacique aí hoje, né? Os indígenas já estão pedindo hotel de campanha. Qual é a sua opinião sobre isso aí, doutora?
Então, seu Furtado, em relação às vacinas, nós temos no momento, como eu falei ainda há pouco, três grupos, né, três laboratórios trabalhando em prol da vacina. Os três já estão nas fases finais, que seria a fase 2 para 3 e fase 3. E após essa fase, eles vão para o que seria, entre aspas, a fase 4, que é a fase realmente de autorização para produção, comercialização e efetiva vacinação da população em massa. Então, realmente, a gente tem a vacina chinesa junto com o Butantan aqui no Brasil, a gente tem a vacina de Oxford, que já está fazendo, já tem alguns brasileiros que são candidatos a voluntários para tomarem a vacina e serem submetidos aos testes que vêm após isso. E temos essa outra da Moderna, que é americana, que justamente está falando que 100% do que eles fizeram até o momento foi eficaz. E eles vão começar a partir da semana que vem com os testes em 30 mil voluntários. Então, pode ser que para o final do ano a gente realmente tenha, mas isso são várias as etapas que têm que ser cumpridas, até porque as vacinas também não são isentas de risco, né? Então, podem sim gerar vários tipos de problemas, de intercorrências, então tem que ser feito tudo com muita cautela, até porque isso vai abranger a população mundial. Pelo menos 70% da população mundial, a gente espera que seja beneficiada com a vacinação em massa. Em relação às comorbidades, né, realmente os idosos, o que acontece? Quando a gente fala em contaminação, qualquer pessoa pode ser contaminada. A gente está diante de uma doença que não é autolimitada, ela pode sim deixar sequelas, e sequelas importantes na qualidade de vida das pessoas. Então, vamos evitar, vamos usar máscara, vamos nos cuidar. Bom, é isso, Roberto.
Ok, doutora Lira, agradecemos aí a participação da senhora. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário, mas nosso programa já está com 20 minutos, ou seja, só temos 10 minutos para dar os informes sobre o nosso dia a dia. Passa rápido esse programa, são só de 30 minutos. Eu sei que é um assunto para levar 2 horas para estar falando. Mas eu vou rapidamente resumir que eu ouvi uma reportagem onde está falando que hoje a população do Brasil já é de idosos, ou seja, acima de 60 anos. E nessa situação aí do Covid-19, 70% aí da morte no mundo foram em função desse grupo de risco aí acima de 60 anos, como a senhora falou e vem falando. Agora, também estão se fazendo um estudo em função disso aí, no sentido de que esse isolamento social, né, nesses quase 5 meses, isso pode estar também afetando e abalando não só a parte social em função do isolamento social, como também psíquico e físico, porque eu tiro por mim mesmo. Há 4, 5 meses eu caminho, não faço nenhum exercício, não pratico nenhum esporte, enfim, percebo que a minha musculatura está acabando fisicamente. E aí é aquilo que eu comentei: ao sair daqui da minha casa Itaipu para o Rio, para o sindicato, eu pegava 2 conduções, eu andava aqui 500 metros, pegava um ônibus, depois andava mais uns 600 metros, pegava outro ônibus, soltava na Presidente Vargas, andava mais uns 500 metros para chegar no sindicato, ida e volta. Então fazia aí, de repente, 2, 3 quilômetros, no mínimo, fora o normal, aí almoçar, sair, bom, enfim, você acaba andando aí 4, 5 quilômetros, mais até nesse dia a dia, e ter um trabalho físico e mental. E com esse isolamento, a gente fica aqui horas e horas, estou desde 9 horas sentado numa cadeira, essa é a terceira videoconferência, eu não aguento mais isso. Isso está cansando, não pratico esporte, não saio dessa cadeira, isso está me trazendo problemas físicos, mentais, tudo, né? E além desse isolamento, como eu falei aí no outro dia aí para a senhora, é, por exemplo, ontem foi aniversário do meu neto, 4 anos, mas estamos quase 5 meses, se nos vimos há 2, 3 vezes nesses 5 meses, foram muito. E aí não pode abraçar, não pode brincar, não pode beijar, tem que manter esse isolamento, etc, etc. Quer dizer, isso está afetando sim a população. Eu concordo que vai ter que ter um estudo, e principalmente se tiver uma segunda fase aqui no Rio de Janeiro, como vai ser essa segunda fase para essa classe aí de risco dos idosos? Eu acho que vai ser preocupante isso aí, que se tivermos em função disso aí. Eu acho que isso está afetando muito mais os idosos do que o pessoal mais jovem. E a outra questão agora, que questionando mesmo e perguntando, essas crianças que estão afastadas da gente, dos tios, do pai, dos avós, esses meses, eu já percebo assim dos meus netos, que eles já não se aproximam por causa da doença. E como vai ser daqui para frente? Será que vai resgatar o que era antes? Abraçar, beijar, brincar? Será que nós vamos... Como vai ser a reação das crianças? Eu não estou falando dos adultos. Como vai ser a reação das crianças para conosco? Para os pais, para os avós, para os tios, para os irmãos, enfim, padrinhos? Isso é o que eu queria saber, se a senhora tem alguma noção disso aí, e é claro, tudo que eu falei aí com a questão aí do dia a dia físico. Agora, nosso tempo está estourando, eu pediria que a senhora fizesse aí um resumo de 2 a 3 minutos no máximo sobre isso aí.
Vou tentar falar rapidinho. De fato, o nosso emocional está embaralhado, né? Está todo mundo muito assustado, as pessoas estão muito preocupadas, afastadas, a gente passou a ter medo do vizinho, a gente não anda mais no mesmo local em que o vizinho acabou de estar, a gente não divide mais aquele bom dia dentro de um elevador, a gente já não está mais tendo o que a gente conhece como vida normal. Mas isso vai ser passageiro, a gente tem que realmente torcer e acreditar, e isso faz parte da natureza humana, a gente tem que acreditar que vamos retomar em algum momento o que nós conhecemos como grau de normalidade, em que a gente vai ter o afastamento, mas sim, eu acredito que a gente vai poder abraçar, sim, eu acredito que a gente vai poder trocar afeto, sim. Hoje a gente não pode fazer isso porque não estamos seguros de que não estamos passando a doença para o outro, nem estamos nos contaminando com a doença do outro. Ninguém sabe quem é que está nesse momento com um vírus que possa passar para o outro. Então, é uma forma da gente se proteger. E talvez a gente tenha errado um pouquinho, entre aspas, errado um pouquinho na dose, tenhamos exagerado um pouquinho no isolamento. Talvez, mas eu prefiro que seja assim. É melhor que seja assim para que a gente chegue lá na frente e diga: erramos na dose, mas estamos aqui, estamos vivos, vamos ver os nossos netos, os nossos filhos se desenvolverem, as nossas famílias se desenvolverem, e não vamos ficar com essa tristeza de termos perdido alguém para essa doença. Então, eu acredito que a criança em si, ela tem muito mais facilidade de se adaptar do que nós. Eles estão buscando as formas deles se defenderem e de lutarem contra tudo isso que eles estão sentindo. Nós não temos muita explicação para dar para eles em relação a isso, porque a gente nunca viveu uma quarentena, as últimas quarentenas foram 100 anos atrás, a gente não viveu isso, mas a gente está tendo que aprender, né? E eu acho que esse talvez seja o lado bacana. Vamos aprender que a gente é capaz de nos modificar, a gente é capaz de enfrentar, porque isso é uma forma de enfrentamento, e é um enfrentamento por amor. Eu acho que é importante a gente aprender que a gente pode vencer e aprender por amor ou pela dor. E espero para todos nós mesmos que a gente consiga aprender pelo amor, porque aprender na dor é muito ruim. Você aprender porque um parente seu, um amigo seu, adoeceu e morreu, é muito difícil a gente se recuperar disso. Então, esse emocional tem que ser trabalhado, seu Roberto, e tem vários setores dentro da saúde mental trabalhando em relação a isso, tem vários serviços que já estão fazendo acompanhamento por vídeo, por áudio ou por videoconferência. Então, assim, tem desde o início, tanto psiquiatras quanto psicólogos estão batalhando nisso, porque esse afastamento entre as pessoas é extremamente ruim para o lado emocional. A gente realmente precisa do olho no olho, precisa de ouvir a voz, precisa do abraço. Então, eu tenho certeza que a gente vai vencer isso.
Ok, doutora Lili. Companheiro Furtado, nós temos aí 5 minutos, companheiro, para estar falando. Eu também não sei como fazer isso, para a gente aumentar também o tempo de passar algumas informações do nosso dia a dia, né? Ou seja, de uma terça-feira a outra, principalmente nesse momento que nós estamos aí de negociações com a Petrobras. Como nós já falamos antes, a Petrobras já apresentou uma proposta, né, de acordo coletivo 2020, e tem parte da categoria aí, no caso a FUP, já recebeu, já comunicou, está fazendo até congresso, enfim. E enquanto a FNP, seus 5 sindicatos, até no momento tinham rejeitado essa proposta na mesa, que achamos que está errado, e de fato está errado. Entendemos que nesse momento de coronavírus não é para se negociar nada, né? E a gente vem pleiteando, inclusive, a prorrogação de um acordo coletivo ruim de 2019, que foi negociado aí a trancos e barrancos junto ao TST, né? A mediação lá, e teve participação aí, não quero nem falar da outra federação, e trouxe muito prejuízo para a categoria. Eu nem vou falar mais do aposentado, que o prejuízo é mais de 20 anos, e nós sabemos muito bem disso, né? Bom, e nós estamos pedindo a prorrogação de um acordo que foi ruim. Mas, nesse momento, entendemos que é a melhor coisa, porque não tem como a gente ir para as bases, fazer até uma discussão do que a Petrobras está apresentando, próprios congressos nossos, porque é isso, é videoconferência para lá, videoconferência para cá, reuniões através dessa videoconferência, live, a própria Petrobras está usando dessa ferramenta, né, impondo. Temos que denunciar, sim, que ela está impondo em todas as negociações, poucas reuniões que tem tido, é a imposição da atual gestão da Petrobras, do governo federal. Então, a gente só está tendo prejuízo com esse Covid-19. E a Petrobras, vou repetir, está pegando carona nesse coronavírus, no Covid-19, para empurrar tudo de ruim nesse governo para cima da categoria petroleira. E aí, nisso, a gente fica sem saber até o que fazer. E aí estamos apelando para a justiça, que sempre foi justa, injusta, sempre foi injusta essa justiça com o trabalhador, mas mesmo assim, o Sindipetro TRJ já, e a FNP já ganharam 9 liminares nesse pequeno período de 5 meses, em função de tudo isso que vem acontecendo de errado. Mas liminares, nós sabemos que a Petrobras e a Petros, né, o governo caça daqui a pouco, a hora que ela quiser. E está sendo assim, no PED, que ela vem aí impondo uma cobrança absurda, também um NPP, aí está uma discussão tremenda, ainda mais nesse tema de compromisso só do lado do trabalhador, não tem compromisso da Petrobras nem da Petro, né? É só tirar mais direito, mas foi aprovada nas assembleias, nas bases, que eu discordo e não concordo com esse tema de compromisso, não abro mão do meu direito, não repactuei, não vou mexer no meu contrato, e acabou, é um direito meu, doa a quem doer. Eu não concordo com esse termo, não concordo com nada desse valor de 38 bilhões, tem muita coisa errada aí, já falei 10 mil vezes isso, e vou repetir 10 mil vezes, e vou repetir também, doa a quem doer. Então, que faça um chapa, que concorra a eleições, que ganhe a direção do sindicato e que coloque a posição política que quiser. A minha posição política é essa, eu não vou abrir mão, e dentro dessa discussão, eu quero lembrar que amanhã tem uma live a partir das 10 horas da FNP, com alguns diretores de alguns sindicatos, justamente discutindo a questão desse acordo coletivo. Então, participe, entre no site aí da FNP, a partir das 10 horas, e tenta acompanhar esse debate. No dia 28 de julho, tem também a reunião aí por videoconferência dos aposentados lá de Sergipe, do Sindipetro de Sergipe, que vai ser a segunda. Os companheiros também resolveram aderir, já que o RJ também está fazendo isso esses meses todos, a segunda reunião deles, dos aposentados lá de Sergipe, onde também vai estar discutindo aí o acordo coletivo, a AMS, esse PED, né? Enfim, tudo esse, o que vem acontecendo na categoria petroleira. Tivemos essa reunião hoje, que agora nós estamos fazendo de 15 em 15 dias, como já falei, né, não mais só na primeira terça-feira do mês, e a reunião que terminou ainda há pouco. É, nós tivemos a discussão do jurídico, o jurídico participando de todas essas ações coletivas e ações também individuais, o que está acontecendo, mas lembrando a todos que o Sindipetro RJ está atendendo só através de telefones, através de e-mail. Nós estamos nesse isolamento social. E o nosso tempo já estourou, infelizmente, é uma correria, são só 30 minutos de programa. Eu quero até lembrar que hoje é dia 21 de julho de 2020 e que esse programa é de número 508, eu já estava até esquecendo, por causa dessa correria. Aí eu passo para você, companheiro Furtado, para estar fazendo suas considerações, suas falações finais também.
É isso aí, companheiro Roberto, e nessa sua falação, não só na falação sua, mas também no que nós vimos aí na reunião dos aposentados, a gente lamenta profundamente esse tipo de postura da Petrobras, né? Ela está aproveitando um momento aí, de uma certa forma, de indecisão da gente, né? Porque a gente está na realidade, nós não passamos a ter medo, passamos a ter pavor do que realmente está acontecendo e evitando até de se expor em determinadas situações, principalmente quando participávamos de atos e fatos aí em defesa dos direitos dos trabalhadores. Agora, a Petrobras, ela funciona tirando as conquistas históricas, né? Está tendo conquistas históricas. E a gente percebe, claro, evidentemente, que isso tudo é impossível. A privatização, né? Ela não tem outro sentido, né? E a gente já falava no programa dos aposentados hoje, que lemos no jornal que o senhor que está na presidência está oferecendo, ele está nos jornais ali, está oferecendo aí a Petrobras, fatiando a Petrobras aí para esses magnatas, para esses governos aí que estão interessados aí no nosso petróleo, né? E quando o Luciano faz uma denúncia que diz que a Petrobras, ela não quer mais saber do retorno, que é uma das partes importantes da extração. É lamentável isso aí, né, companheiro? E é muito mais lamentável quando apresenta uma proposta de acordo coletivo onde não há discussão. Pô, é isso aqui, se vocês quiserem, é aquela tão famosa obrigatoriedade. Ou vocês aceitam, ou não aceitam. É lamentável isso aí. Agora, há de se entender que é preciso sim uma reação e, como muito bem falou o companheiro, que as pessoas amanhã, se puderem, participem dessa reunião da PNP, até porque é a única forma de contestar e fazer presente. E saudações rubras.
Obrigado, companheiro Furtado, mais uma vez aí pela sua ajuda aqui no nosso programa Aposentado Presente, a sua participação, assim como a doutora Lília e a companheira Rosa, nossa jornalista. E a gente fica mais uma vez sem dar vários outros informes que gostaríamos de estar passando aí para os companheiros. Mas, de qualquer maneira, agradeço, então, até a próxima terça-feira e, sendo assim,
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado
Presente,
aqui na Rádio Petroleira. Música, informação e prestação de serviços.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.